Your amigo has nerves, Celso. Your amigo has nerves.
Marcinho.
Juninho. Com a proteção de Deus e não do povo de Blanu, declaro aberta esta reunião. Convido para tomar assento reservado do plenário o vereador eleito Josias Souza, o vereador eleito Rodrigo Cabobró, o vereador eleito Rui Pérez Júnior e o ex-vereador Márcio da Silva Cabral. Também convido para fazer reservado plenário o cancioneiro. Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Peço ao secretário que faça a leitura das proposições, indicações número 048 e 049 de 2016.
Indicação número 048/2016. Senhor presidente, o vereador Orquestra subscreve Carlos Roberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário. Proposição de cassação no sentido que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo prefeito municipal, destacando a necessidade de redutores de velocidade ou lombadas na rua João Alves de Paiva, Monte Carmelo e Patrocínio, e reforço nas lombadas existentes na rua 2, atrás do Clube Crepe. Justificativo. Essa indicação visa maior segurança à população, sendo uma medida preventiva contra acidentes, visto que nas ruas citadas há grande fluxo de veículos que vem causando pequenos acidentes. Assim, agora, o vereador signatário, que o excelentíssimo prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida possível, atender a presente indicação. Plenário 18 de novembro de 2016. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 049/2016. Senhor presidente, o vereador que é subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhada expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo realização pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de festivais culturais, com o objetivo de descobrir e apoiar talentos de pessoas que residem no município de Planura, e que os talentos sejam das mais variadas opções artísticas. Justificativa: muitos talentos são descobertos através de festivais de cultura, e muitos talentos já conhecidos não têm os merecidos apoios. Precisamos investir em cultura e talentos promissores. Não, e talentos promissores não podem ser desperdiçados ou deixados de lado. Assim, aguardo o vereador signatário que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida possível, atender a presente indicação. Plenário 18 de novembro de 2016. Luciano Machado.
Projeto Legislativo número 05/2016, de autoria do vereador Adriano Roberto da Silva, que consegue o título de cidadão honorário ao senhor Marcos Robson de Oliveira Souza, que passará pela comissão especial a ser constituída nesta sessão.
Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto: projeto de decreto legislativo número 05/2016. Encaminho o projeto de decreto legislativo visando outorgar o título de cidadão honorário ao senhor Marcos Robson de Souza Oliveira. Exposição de motivos. O artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Planura estabelece com requisitos para outorga de diploma e honra ao mérito que o homenageado tenha prestado relevante serviço ao município ou que nele tenha se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. Entendo que o senhor Marcos Robson de Souza de Oliveira preenche os requisitos necessários ao recebimento dessa honraria, pois instalou no município o projeto social Associação Globo de Placa de Planura, retirando várias crianças das ruas, onde eram expostas aos perigos como drogas, dentre outros vícios, e inserindo-as no esporte. Contando com o apoio dos novos colegas para aprovação da proposição, ora apresentada, subscrevo-me, anexo, história de vida do homenageado. Câmara Municipal de Planura, 18 de novembro de 2016. Adriano Roberto da Silva.
Consulta aos líderes da bancada para emitir indicação de 2 membros da comissão especial. Adriano Roberto da Silva, indicação de 2 membros.
Luciano Machado e Almezino Luiz Martins.
Fausto Luiz Martins, indicação de 1 membro.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Mais um. Não, só. Projeto de decreto legislativo número 06/2016, de autoria do vereador Adriano Roberto da Silva, que concede o título de cidadão honorário do município de Planura ao senhor Valdir Luiz da Conceição, que passará por uma comissão especial a ser constituída nesta sessão.
Mensagem. Sentido, senhor presidente Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto: projeto de lei legislativo número 06/2016. Encaminho o projeto de lei de decreto legislativo visando outorgar o título de cidadão honorário ao senhor Valdir Luiz da Conceição. Exposição de motivos. O artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Planura estabelece como requisitos para a outorga de diploma de honra ao mérito que o homenageado tenha prestado relevante serviço ao município ou que nele tenha destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. Tendo em vista que o senhor Valdir Luiz da Conceição se fez presente e atuante durante muitos anos à frente das quermesses, beneficência em prol do Hospital do Câncer de Barretos e a quermesse em prol da Igreja Santo Antônio de Planura, conseguindo fazer dessas festas eventos constantes no calendário festivo da nossa cidade, onde houve grandes expressivas arrecadações para o hospital. Entende-se que o mesmo se faz merecedor e preenche os requisitos necessários para o recebimento dessa honraria. contando com o apoio dos novos colegas, aprovação na proposição ora apresentada. Subscrevo-me, anexo, história de vida do homenageado. Câmara Municipal de Planura, 18 de novembro de 2016. Adriano Roberto da Silva.
Consulta aos líderes das bancadas para indicação de dois membros da comissão especial. Adriano Roberto da Silva, indicação de dois membros.
Luciano Elmezinho.
Fausto Luiz Martins, indicação de um membro.
Célia Soares Lucas.
Projeto de lei, decreto legislativo número 07/2016, de autoria do vereador Luciano Machado, que consegue título de cidadão honorário do município de Planura ao senhor Joel Petinelli, que passará por uma comissão especial a ser constituída nesta sessão.
Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente Luciano Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto: projeto de lei de decreto legislativo número 07/2016. Encaminho o projeto de decreto legislativo visando a outorgar título de cidadão honorário ao senhor Joel Petinelli. Exposição de motivos. No artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Planura, estabelece como requisitos para a outorga de diploma de honra ao mérito que o homenageado tenha prestado relevantes serviços ao município ou que nele tenha se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. Entendo que o senhor Joel Petinelli preenche os requisitos necessários ao recebimento dessa honraria, pois atuou na elaboração e execução de grandes festas na cidade, como shows, festivais de músicas, sertanejos e outros, e festas com a participação da população local, se tornando figura pública conhecida pela contribuição para a cultura do nosso município. Contando com o apoio dos novos colegas para aprovação das proposições ora apresentada, subscreve-me em anexo história de vida do homenageado. Câmara Municipal de Planura, 18 de novembro de 2016. Luciano Machado.
Consulta aos líderes das bancadas para indicação de dois membros da comissão especial. Adriano Roberto da Silva, indicação de dois membros.
Luciano Elmezinho.
Fausto Luiz Martins, indicação de um membro.
Célia Soares Lucas.
Projeto de lei legislativo no 08/2016, de autoria dos vereadores. Adriano Roberto da Silva, Almezinho Luiz Martins, Célio Soares Lucas, Celso Luiz Martins, Fausto Luiz Martins, Francisco Antônio Nascimento Filho, Luca Giovanni da Silva, Luciano Machado, que concede o título de cidadão honorário do município de Planura ao senhor Antônio Carlos Paiva, de Paiva Nogueira Júnior. Opa, de Carlos Paiva Nogueira, que passará por uma comissão especial a ser constituída nessa sessão.
Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto: projeto de lei legislativo número 08/2016. Encaminhamos projeto de decreto legislativo visando outorgar diploma de honra ao mérito ao senhor Antônio Carlos de Paiva Nogueira. Exposição de motivos. No artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Planura, estabelece como requisitos para outorga de diploma e honra ao mérito que o homenageado tenha prestado relevante serviço ao município ou que nele tenha se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. Entendemos que o senhor Antônio Carlos Paiva Nogueira preenche os requisitos necessários ao recebimento dessa honraria, pois exerceu atividades públicas e privadas no município, como os destaques no ramo empresarial, onde de pequeno sempre ajudou o seu pai nos empreendimentos no Bar Azul, Esplanada Minas Bar. Em 84 e 86, construiu mercado, Esplanada. Em 87, no ramo pré-moldados e cimento e no depósito de gás. Iniciou a construção do prédio hotel Aldeia do Vale e construiu 28 casas na cidade e atualmente é proprietário do Rio Sol Turismo Hotel, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do nosso município. Contando com o apoio dos novos colegas para aprovação da proposição ora apresentada, subscrevo-me em anexo currículo vitae. Câmara Municipal de Planura, 18 de novembro de 2016.
Consulta aos líderes das bancadas para a indicação de dos membros da comissão especial. Adriano Roberto da Silva, indicação de dois membros.
Luciano Elmezinho.
Fausto Luiz Martins, indicação de um membro.
Francisco Antônio.
Emenda modificativa do anexo 1º do projeto de lei número 012/2016.
Emenda modificativa ao anexo do projeto de lei nº 012/2016. Vereador Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura a emenda modificativa às subvenções sociais contida no anexo 1 do projeto de lei 012/2016, que dispõe sobre a concessão de auxílios, subvenções, contribuições a entidades sem finalidade lucrativa e ajuda financeira às pessoas carentes no município de Planura, Minas Gerais, para o exercício de 2017, e contém outras providências, com a seguinte redação: subvenções sociais, entidades, colônia de pescadores profissionais de Planura, 15 mil, associação Trabalho e Recuperação Ecológica Educativa, a ONG Trevo, 5 mil, APAI, 145 mil, Sanatório Espírita de Uberaba, 4 mil, Pio 12, 7 mil, Eliangote, 5 mil, Santa Espírita de Jesus de Nazaré, 3 mil, Projeto de Resgate de Planura, 2 mil, Centro de Educação Infantil e Formação Pequeninos de Jesus, 51.700. APAC, Associação Proteção das Assistências aos Condenados, 27 mil. Concessão de Centro de Recuperação de Alcoólatra, Sereia, 7 mil. Associação Mulheres de Verdade no município de Planura, 2 mil. Associação dos Moradores do Bairro da Vila Paiva, Jardim Esplanada de Planura, 5 mil. Clube dos Cavaleiros de Planura, 8 mil. Motoclube, 5 mil.
Motoclube?
Então, tá bom.
Motoclube é 5 mil. Projeto de lei complementar número 003/2016. Passará pelas comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamentos, tomada de contas e obras e serviços públicos, para emitir seus pareceres no prazo regimental.
Ofício, gabinete, número 250/2016. Planura, 17 de novembro de 2016. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Planura, senhor Lucas Giovanni da Silva, excelentíssimo senhor presidente, vem por meio deste encaminhar substitutivo ao projeto de lei complementar número 003/2016, o qual altera a lei complementar 053/2015, que alterou a lei complementar número 004/2005, e alterações posteriores que dispõem sobre a criação de extinção de vagas, extinção de cargos públicos já existentes e modifica a estrutura do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Planura e da outras providências. O presente substitutivo ao projeto de lei complementar tem como objetivo atender demanda da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, a criação de sua estrutura com proposta para atender as necessidades dessa secretaria mista e também as políticas aderidas ao ICMS, do Patrimônio Cultural, Turismo e Esporte. Tudo com o fim de obter as pontuações necessárias para o repasse de recursos do ICMS Cultural. Informamos que o projeto originalmente protocolado sofreu alterações, excluindo cargos dessa secretaria para fazer face ao incremento dos cargos criados. Não obstante, encaminhamos a declaração de impacto orçamentário em respeito à lei de responsabilidade fiscal. Além, solicitou-se ampliação do número de vagas do cargo de professor de educação física, uma vez que foi feita a convocação para a posse do concurso público para as vagas ociosas. Mas um servidor público que estava licenciado retornou às atividades, sendo necessário adequar o número de vagas existentes. Com relação ainda ao parecer jurídico exarado ao projeto original, justificamos com relação à criação de vaga para o cargo de professor de educação física, assim, acima mencionado, bem como os cargos criados para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Não há qualquer violação à legislação eleitoral de regências, notadamente no artigo 73 do inciso 5 e 6, a linha a lei 9.504/97. Isso porque a nomeação posta de servidores para os casos de concurso público já homologado antes do período eleitoral, antes 2/7/2016, bem como a nomeação e exoneração de servidores comissionados ou funções de confiança, encontram-se como exceções expressamente previstas no referido dispositivo legal, na ressalva a qual foi suprimida quando transcrito o inciso 5 do parecer, mas que aqui se demonstra, se não vejamos. Lei 9.504/97, artigo 73. 5. Nomear, contratar ou qualquer de forma admitir, demitir, sem justa causa. Suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional. E, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito, nos 3 meses que antecede e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito. Ressalvados: a nomeação da exoneração do cargo de comissão e designação ou dispensa de funções de confiança. B. A nomeação para o cargo do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República. C. A nomeação dos aprovados em concurso público, homologados até o início daquele prazo. No caso em tela, o concurso público, edital 001/2015, foi homologado em 17/4/2016. E os cargos criados são funções de confiança, cargos comissionados, que fazem parte da estrutura que integra a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Ademais, com relação ao valor do salário base do cargo psicopedagogo previsto no anexo 3, informa-se que a divergência encontrada com relação ao aumento do percentual de 11,36% se refere ao fato de que o referido cargo, por fazer parte integrante do quadro do magistério, foi atribuído o reajuste do MEC ao piso nacional do magistério. Também com relação ao ano 2015, aplicando-se a diferença do reajuste no percentual de 6,28%, o qual havia sido deferido para o pessoal do magistério, mas não para esse cargo, o que foi adequado administrativamente após o requerimento dos servidores envolvidos, que, por interpretação ao plano de carreira, regido pela Lei Complementar número 35/2012, tinham direito ao referido reajuste. Assim sendo, na certeza de haver respondido ao respeitável parecer jurídico, submetemos novo projeto de lei complementar e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Ainda solicito a realização de reunião extraordinária para apreciação da matéria aqui proposta, em virtude da urgência, urgentíssima, aqui já esclarecida. Cordialmente, Paulo Roberto Barbosa.
Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as seguintes proposições. Indicação 048/2016, com a palavra ao autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Bom dia a todos, boa noite a todos. imprensa, internet, funcionários dessa casa, público visitante, vereadores eleitos e todos que estão acompanhando aí. Então, essa indicação aqui, colocando redutores de velocidade nas ruas Monte Carmelo, João de Paiva e Patrocínio. E reforço na lombada ali na rua 2. Então, essa indicação aqui, porque a gente foi viu aí, né, várias lombadas na cidade, foram feitas, né? Inclusive, até conversei com o vice-prefeito, com o secretário, e eles adiantaram para mim que vão fazer. Mas aí eu fiz essa indicação de novo, estou repetindo ela, porque foram feitas umas lombadas em alguns lugares que não tem tanto movimento. E essa aqui, nesses lugares aí, são bastante movimentados, né? E eu quero que eles vejam com carinho essa indicação aí, porque a gente está sendo cobrado aí bastante, porque o pessoal anda em alta velocidade aí e não estão respeitando. Agora, em locais aí como, por exemplo, essa rua aqui da Patrocínio é lá perto do Peixeiro, lá, todo mundo sabe que eles fizeram até abaixo assinado para reclamar. Outra aqui perto da praça, aqui na saída da cidade, aqui que o pessoal sai da praça ali, muitas vezes embriagado, em alta velocidade no sentido do posto ali. Então, e outra aqui perto do Solemil, subindo, o pessoal sai do crepe também, principalmente final de semana, em alta velocidade. É uma indicação simples aí que tenho certeza que ele pode estar vendo com carinho e atender aí essa presente indicação. Conto com o apoio dos novos colegas aí nessa indicação.
Indicação em discussão. Parabéns aí o vereador pela sua indicação. E colocar uma emenda aqui na sua, que seja levado, ou peço ao líder do prefeito, que colocaram sim muitas lombadas na cidade, muito bom, ajuda na segurança, mas também se não pintar e não sinalizar, não ajuda em nada, porque aí é tombo. Dando uma ênfase aqui na lombada que colocaram aqui no início da avenida, que aquela ali já me pegou 3 vezes, e de moto também ali é um perigo danado, porque aí às vezes você está chegando na pista e já entra e já pula, rampa. Ou até mesmo dentro da cidade ali, depois que vira da oficina, junto à ótica, cai também. E ela é bem pretinha, com a cor do asfalto, não dá para enxergar, não. Então, fica aí, dando uma justificativa aí no meu voto, e espero que o líder do prefeito leve essa informação. Indicação e discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação 049, com a palavra o autor, vereador Luciano Machado.
Boa noite, senhores vereadores, público presente, a imprensa, a mesa, a diretora, os funcionários dessa casa, os vereadores eleitos que estão presentes. Essa é uma indicação aqui que eu estou pedindo a realização pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de festivais culturais, com o objetivo de descobrir e apoiar talentos de pessoas que residem no município. Então, eu acho que nossa cidade é bem carente nesse setor da realização de festivais. Hoje, as artes são importantes. Muitas vezes se descobre que uma pessoa tem mais facilidade para esse tipo de profissão. E muitos talentos são descobertos através de festivais. E muitos talentos que nós temos na cidade, que já são conhecidos, não têm os merecidos apoios. Então, precisamos investir na cultura e os talentos que nós temos e os talentos que podem ser descobertos não podem ser deixados de lado. Então, conto com o apoio dos novos vereadores.
Indicação em discussão.
Deixa eu só interar aqui com o Luciano. Ô Luciano, principalmente festival de viola, a gente promovia antigamente, né? Isso aí já ficou uma matéria morta. Então, só pegando uma carona com você, foi bom acordar esse, para que volte a acontecer novamente. Eu sei que hoje é uma era moderna, mas nós ainda temos um público que aprecia resgatar essas raízes, né? Só isso.
Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesto. Indicação aprovada. Projeto de lei legislativo número 13/2016, de autoria do vereador Luciano Machado, que dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias, drogaria e unidade mista de saúde em manter à disposição do público para consulta a lista atualizada de medicamentos gratuitos e a lista das farmácias conveniadas ao programa para distribuição de medicamentos, Farmácia Popular, que passou pelas comissões de legislação, justiça e redação, obra e serviço público, onde emitiram seus pareceres favoráveis. Projeto em discussão. Com a palavra o autor, vereador Luciano Machado.
Esse é mais um projeto que a gente faz pensando assim nas pessoas que procuram a farmácia popular. Elas têm o direito de saber seus direitos, têm o direito de saber quais são os medicamentos. Aqui fica o artigo 1º. As farmácias, drogarias e unidades de saúde estabelecidas no município de Planura deverão manter à disposição do público em local visível, de fácil leitura e de acesso livre, as seguintes informações. 1. Lista atualizada de todos os medicamentos gratuitos distribuídos pelo município, estado e governo federal. 2. Lista atualizada de todas as farmácias existentes nos municípios conveniadas ao programa Farmácia Popular e que estão aptas a distribuir os medicamentos. Artigo 2º. O descumprimento do disposto na presente lei implicará na imposição de multa no valor de 20 VRs, valor de referência do município, aplicado em dobro em caso de reincidência. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias. Então, é mais um projeto aí. Conto com o apoio dos novos vereadores.
Projeto em votação. Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Luciano Machado.
Favorável.
Célio Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Projeto legislativo aprovado. Projeto de lei legislativo número 14/2016, de autoria do vereador Luciano Machado, que estabelece a isenção de taxa de inscrição em concurso público para doadores de medula óssea e de sangue, que passou pelas comissões de legislação, justiça e redação, obra e serviço público, onde emitiu seus pareceres favoráveis. Projeto em discussão. Com a palavra, vereador Luciano Machado.
É um projeto de lei que estabelece a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos para doadores de medula e de sangue. Artigo 1º. Doador de medula óssea e doador de regular de sangue ficam isentos da taxa de inscrição para concursos públicos municipais. Parágrafo 1º. Considera-se doador regular de sangue aquele que realize no mínimo 3 doações no período de 12 meses, atestadas por órgão oficial ou entidade credenciada pelo Poder Público. Artigo 2º. Os órgãos e as entidades que integram a administração pública ficam obrigados a incluir a isenção prevista nesta lei nos editais de concursos públicos. Parágrafo 1º. O doador, para exercer o direito previsto nesta lei, fica obrigado a apresentar comprovante de sua condição no ato da inscrição no concurso público. Artigo 3º. O candidato que se utilizar de meios fraudulentos ou de má-fé para obtenção da isenção ou redução do pagamento de taxa será eliminado do concurso público e estará sujeito às penalidades. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Mais um projeto. Vamos ver se esse é fácil cumprir, porque concurso é pouco, né? Então, vamos ver. Mais uma coisa. Peço que os novos vereadores eleitos e os que estão aqui verifiquem se essas leis futuramente vão ser colocadas em prática. Conto com o apoio dos novos vereadores.
Em votação. Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Luciano Machado.
Favorável.
Célio Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Projeto aprovado. Emenda modificativa ao anexo 1º do projeto de lei número 012/2016. Em discussão. Com a palavra, o vereador Luciano Machado.
Eu não estou com a emenda aqui, senhor presidente. Não foi distribuída, né? Fica difícil falar uma coisa.
Oi?
Aqui, foi resolvido lá. Essa emenda aí, eu só fiz umas mudanças aqui na Associação Trevo, era para receber 6 mil, passou para 5. Sanatório Espírita de Uberaba, era para receber 1.000, passei para 4. Fundação Pio 12, era para receber 5, passou para 7. Hospital Hélio Angotti, era para receber 2, eu passei para 5. Associação Mulheres de Verdade, de 7.300 eu passei para 2. E o Clube dos Cavaleiros, de 10 para 8. O resto continua do mesmo jeito. Isso aí, gente, está em discussão.
Quero que parabenizar, senhor vereador, por essa indicação, por essa emenda modificativa. Pois o Pio 12 e o Hospital Hélio Gotti, eu tenho certeza que eles são muito mais importantes do que qualquer outra festinha que tem por aí, qualquer festa cultural, porque só quem tem um parente ou alguma coisa, o que já passou por isso, por qualquer situação de saúde, sabe o quanto é difícil, e sabe também que essas instituições passam por dificuldades, e o Pio 12 hoje em dia está com graves problemas de recursos lá, e eu tenho, Planura pode estar ajudando com muito, só que esse pouco tenho certeza que vai ser muito muito melhor destinado do que em qualquer coisa supérfluo. Então, parabéns, senhor vereador. Em discussão. Com a palavra, vereador Adriano Roberto da Silva.
Queria parabenizar também o vereador Luciano pela essa emenda. Não aqui querendo desmerecer de onde está saindo, de onde está remanejando o que ele está tirando, mas sim para onde ele está colocando. Que, como diz o presidente, o Pio 12, só quem conhece, vê aquela realidade, sabe. Todo o tanto de dinheiro que entra naquela instituição é pouco. O Hospital Hélio Angotti também, onde eu posso falar de que eu tive, meu pai e minha mãe frequentou esses dois hospitais, e eu sei o quanto o déficit desses hospitais é grande. Então, todo o tanto de dinheiro que entrar é pouco, não dá. E a gente vê aí vários moradores da cidade, todas as cidades, eles mandam revista, promovendo festas, quermesses, para arrecadar dinheiro para esses hospitais. O tanto de dinheiro que dá, que são atendidas em média 5 mil pessoas no Pio 12 diária, são atendidas 5 mil pessoas por dia, tudo tratado do bem, do bom e do melhor. Então, aqui, muito justo, eu acho. De onde que saiu, não feliz porque ter saído de algum órgão aqui que ia ser beneficiado, mas de onde está sendo aplicado esse dinheiro. Então, eu parabenizo o vereador Luciano por essa emenda. Do mais é isso, presidente.
Projeto em votação. Almezinho Luiz Martins.
Bom, eu vou justificar meu voto de uma forma seguinte. Olha, eu não queria mexer no projeto original, mas se tratando que é sanatório Espírito de Uberaba, Fundação Pio XII e Hospital Hélio Angotti, eu acho que a gente tem que espremer um pouquinho os outros lados e sensibilizar um pouquinho por esse lado, que eu acho que aí é razão. Não estou contra os outros, né? A gente só sai fora um pouquinho do projeto original, mas é muito pouquinha coisa e vai estar melhorando o orçamento dessas três instituições, que para mim eu acho que há sim um merecimento. Então, eu analisando bem a emenda, eu vou ficar com a emenda assim, porque eu acho que eu vou pela razão nesse sentido. Então, meu voto é favorável à emenda.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável à emenda, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Boa noite, mesa diretora, nobres vereadores, atuais e os eleitos, ex-vereador, público presente, funcionários da casa, ouvintes na internet. Eu quero justificar meu voto, porque nós tivemos uma discussão interna ali no gabinete. Eu acho que todas as instituições que o Luciano fez na emenda merecem o valor acrescido um pouquinho. Porém, isso é de pouca, sabe, significativo para uma entidade tão grande. Sabe, mudar R$1.000, R$2.000, eu acho que nós teríamos que repassar muito mais do que está aqui, entendeu? A gente teria que, essa emenda teria que ter sido melhor flexibilizada, porque eu não quero mudar o que a gente já fez no passado, os valores das outras instituições que receberam benefício. Então, a gente tinha que ter chegado junto ao executivo e exigido que se aumentasse o repasse para essas entidades, porque hospitais, a área de saúde realmente é mais importante. Mas também não prejudicar ninguém. Então, como a gente não tem poder para aumentar valores, a gente também tirar de alguém, eu não concordo. Eu preferiria nós fazermos uma pressão no executivo e pedir o aumento no repasse para essas outras entidades. Porque, por exemplo, 4 mil para o sanatório, se a gente dividir por 12, você não dá nem, dá muito pouco, entendeu? Não dá R$350 direito por mês. Então, fica muito insignificante o valor. Então, é com essa ideia que eu não concordo em mexer só nessa parte. Por isso que a emenda ficou muito de um jeito inflexível. Eu acho que a gente poderia ter, ao invés de tirar de outras entidades, buscado o incremento dessas que aumentou 2 mil, 1.000, 3 mil, que passou aqui de 2 mil para 5, a outra de 5 para 7, então aumenta 2 mil só, isso não vai repercutir lá no Pio 12, no tamanho daquele. Entendeu? Então eu não vou votar, porque temos outras entidades aqui que foram reduzidos os valores, e eu acho que a gente tem que buscar outras soluções. Por exemplo, já que veio dessa forma, não teve jeito a gente, nem entre nós não entramos em acordo aqui. Então, eu não sou favorável à emenda. E assim, vamos buscar, porque nós temos, se o prefeito, que eu falei para os meus colegas lá no gabinete, se realmente o prefeito quiser ajudar, a gente pode mudar essas leis. Nós temos novos vereadores que estão aqui, nós vamos discutir isso também, nós podemos discutir isso em janeiro, fevereiro, março, porque a gente só é obrigado a votar as leis de subvenções agora para ter ela e o orçamento, senão tem que vigorar com a lei orçamentária do ano passado. Mas a gente aprova agora, e até o orçamento pode ser mudado. Sempre é mudado aqui, se é realmente necessário para o município, a gente muda. Então, agora, reduzir para entidades aqui do município, eu não sou favorável. Eu quero que a gente, no futuro, se Deus quiser, o prefeito até ajude mais e peça para a gente o aumento dessas subvenções para as entidades de saúde aí, que a gente vai estar aqui, se Deus quiser, no próximo mandato também, para estar ampliando esses valores. Então é nessa intenção, Luciano, você me desculpa, eu sou um amigo seu, parceiro, concordo com a maioria dos seus projetos, mas nesse eu sou contrário à emenda.
Luciano Machado.
Gostaria de fazer um comentário. O vereador Fausto está completamente com a razão. Nós não podemos aumentar, né, vereador? Senão a gente aumentava para todo mundo. Mas como a gente não pode, a gente tem que fazer o que podemos fazer. Então, eu achei melhor, cada vereador tem o direito de fazer a emenda, fiz a emenda, conforme eu penso que seja mais justo. porque eu acho que certas instituições não podem, nem num papel simples, que nunca vai ser colocado em prática, colocar. Eu acho que é uma falta de respeito uma associação que faz uma festa aí no final do ano ganhar, receber mais do que uma entidade séria, várias entidades sérias. Eu acho que nem por brincadeira, nem por um papel que não vai valer, a gente poderia aceitar isso. Então, eu fiz essa emenda por isso, que eu achei um absurdo essa entidade receber bem mais. E, como diz, respeito a opinião de todo vereador. O vereador falou com toda verdade, é assim mesmo. No ano que vem vocês podem mudar. Se Deus quiser, o prefeito pode mandar um projeto aqui aumentando os valores, talvez a arrecadação melhore, melhor que seja isso. Então, no momento, eu resolvi fazer essa emenda, respeito todas as opiniões, e assim, sou favorável à emenda.
Vereadora Célia Soares Lucas.
Sou favorável à emenda.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Senhor presidente, quero cumprimentar a mesa diretora, os nobres colegas, público presente, a imprensa escrita e falada, funcionários dessa casa, ouvintes da internet, meu boa noite a todos, vereadores eleitos, estão aqui nos prestigiando. Senhor presidente, eu quero aqui também justificar o meu voto. Faço das palavras do Fausto as minhas palavras e quero cumprimentar mais ainda. Tenho algumas coisas que a gente acompanhou de perto, as conquistas sobre essas subvenções, e viu a necessidade realmente. Quero pedir desculpa aqui ao nobre colega, não é de costume acontecer, igual falou o nobre vereador Fausto, a gente não chegou num acordo. Eu até acho muito pouco, sempre falei isso, sempre relatei, mas nós temos aqui a opção de buscar, junto ao prefeito, o diálogo, e com certeza o prefeito vai ser flexível e vai olhar com mais carinho para isso daqui. Provavelmente essas instituições, como comentou o novo vereador Luciano, como Hospital do Câncer, Langote, etc., eu acho que é muito pouco, não só eles, tem mais outras, mas também não acho justo tirar de alguns outros aqui. Eu vou aqui citar um só, o Clube dos Cavaleiros. Foi uma conquista muito bem batalhada deles aqui. Então, geralmente, eles fizeram um evento aí, bonito o evento deles, e todo mundo sabe que levaram até prejuízo, tudo, não tiveram, teve ajuda, essa casa de leis aqui ajudou, ajuda da prefeitura foi pouco, então eles conquistaram junto ao prefeito municipal. Então, não é nada pessoal, é só o que eu acho mesmo. Eu acho que tem as pessoas que conquistaram, essas instituições do município que conquistaram esses valores, deve ser merecido. Tem alguns que não é nem repassado, o seu vizinho falou aí que a ONG Trevo não foi nem repassado. Se o prefeito, depende do prefeito também, se vai repassar ou se não vai repassar. Então, portanto, mais uma vez, quero pedir desculpa ao nobre vereador Luciano, mas eu sou contrário à emenda. Eu acho que tem que ficar a modificação aqui. Poderia ser até maior, numa modalidade de acordo futuramente com o prefeito, elevar bem mais e trazer um favorecimento maior a essas instituições. Então, o meu voto é contrário à emenda, senhor presidente.
Vereador Celso Luiz Martins.
Gostaria de justificar meu voto também. Boa noite, senhores vereadores, público presente, futuros vereadores dessa casa, pessoal da internet que está nos assistindo, funcionário dessa casa, meu boa noite a todos. Parabenizo o Luciano pela sua emenda em alguns pontos, mas também quero dizer aqui que é muito bom se nós pudéssemos arrumar um jeito de subir a subvenção para o Helen Gott, para o Sanatório Espírito, para a Fundação Pio XII, que eu tanto ajudo, minha mulher faz tratamento lá, sempre, minha família, mas também sou contra tirar de alguns pontos, alguns setores do Clube dos Cavaleiros, que são um evento da nossa cidade, que leva o nome de Pranura, do Moto Clube de Pranura, da Associação das Mulheres, até onde...
Não, Moto Clube não tirou, não. Só tirou dois do
desculpa, do Clube dos Cavaleiros. Então, essa subvenção das mulheres, o ano passado, o nobre de Luciano Machado, ele mesmo votou na 6.800, né? Agora ele está aqui baixando para 2. Então, esse Clube das Mulheres, pelo que eu vejo, é uma festa que elas fazem com doações de deputados, de vereadores, e esse dinheiro, essa subvenção é mais para fazer doações para pessoas carentes no final no outro dia que já quer terminar a festa. Então, eu se tivesse um jeito, nós conversamos lá no fundo, na sala do senhor presidente, tivesse um jeito de a gente ir lá conversar com o prefeito, não tirar de um setor e pôr em outros, né? Então, o ano passado a gente votou na subvenção, o senhor não citou nada disso, que era bem antes das eleições, né? Ninguém nem sabia quem ia concorrer, quem não ia. O meu ponto de vista é achar uma solução para aumentar os outros setores, porque o nobre Edil, Fausto Luiz, eu e o Chico, nós vamos continuar de vereador aqui nessa casa. E o que esse pessoal de Planura vai pensar da gente? Tirar de um santo e cobrir outro? Vamos arrumar uma solução para aumentar. Se Deus ajuda, ao invés de 7 para o 12, que seja 20. E quatro no sanatório espírita, que seja não só 4, que seja 10, 15. Meu pensamento é esse. Se possível fazer um projeto e tirar até do meu salário, eu topo. Agora, tirar de um lugar ou no outro, eu sou contra a emenda. Me desculpe, mas sou contra a emenda.
Senhor presidente, você vai me dar a palavra? O vereador falou que porque foi eleição, não sei.
Eu estou achando o senhor assim, meio estranho, porque você podia ter visto isso bem antes. Nós vem votando nessa subvenção há anos.
Vereador Celso,
4 anos aí.
Se a gente vota numa entidade hoje e a entidade não te mostra resultado no outro ano, você pode mudar de opinião.
Ué, mas essa subvenção.
E para mim, essa entidade não mostrou o resultado que o senhor está falando.
O sanatório aqui está R$1.000 faz tempo. O senhor foi ver isso agora.
Não, não é assim não. O negócio é o seguinte: a gente sempre discute, vereador. E é o seguinte: nós somos vereadores.
Eu acho bom a sua ideia aqui é excelente, mas eu discordo de tirar de um setor, né? Eu sou a favor de aumentar o outro, não tirar de um.
Agora, se o vereador que está sentado aqui pensar em voto para votar num projeto, aí é complicado, porque a gente não pode estar pensando em voto aqui, não. Porque quem sabe um dia eu vou mexer com política, essas mulheres podem vir falar, reclamar de mim, não, Luciano, não merece nosso voto, não. Foi contra nós, Clube dos Cavaleiros, só porque eu tirei 2.000 de 10. Então, cada vereador tem seu pensamento, certo. E eu acho que a gente tem que pensar na cidade, no povo. Nós não podemos pensar em voto,
eu
não.
Eu acho que estou pensando na cidade. Porque também esses outros eventos que você tirou aqui, eles levam o nome da nossa cidade. Eles batalhou muito para chegar nesse valor aqui. Então, eu sou contra a sua emenda. Eu sou a favor das suas ideias, concordo em achar outra solução em aumentar a subvenção de outros lugares. Mas eu sou contra a sua emenda por tirar de algum setor do nosso município, que leva o nome da nossa cidade.
E eu não
falei, acho que eles não vão gostar.
E eu não falei que essas entidades não são merecedoras. Eu acho que outras merecem mais. Aí é diferente. Achar que uma entidade merece mais...
Eu também concordo com o senhor.
É diferente do que falar que não é merecedora.
É lógico que uma saúde merece muito mais do que festas. Só que nós temos que achar um meio, igual o Dr. Fausto falou e o vereador Chico, de aumentar sem dar problema para outra. Eu sou de acordo, não sou contra. A sua ideia é excelente. Mas nós poderíamos, em vez de estar votando essa emenda aqui discutindo, nós poderíamos ir lá amanhã conversar com o prefeito e votar nesse projeto na outra reunião. Mas ia achar o lugar certo de tirar, ué.
O prefeito pode mandar outro projeto aumentando, não tem problema nenhum.
Contra a emenda.
Vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Eu quero votar aqui e quero justificar também. Eu acho que eu, como vereador aqui, eu não fui eleito, não, mas eu não estou pensando em agradar a prefeita nem desagradar, não, porque eu fui companheiro da prefeita. E outra coisa também. Eu não acho justo um sanatório espírita receber R$1.000. E o P12, 5.000. E o Elian Gotti, 2.000, que é um hospital do câncer também de Uberaba, no estado nosso de Minas Gerais. Podia ter discutido com a gente, sim. Podia ter chamado a gente para discutir. E não chamou. Agora, por exemplo, o Sereia também. Poderia ter aumentado. Eu não concordo. Só não concordo com uma coisa. Em alguma coisa da emenda do Luciano. Do Clube dos Cavaleiros, eles conseguiram os 10 mil. Eu queria que mantivesse pelo menos esses 10 mil. Porque pelo menos é uma festa que a gente vê movimento na cidade, a gente vê pessoas. Agora, festa de mulheres, eu fiz duas festas evangélicas, eu saí correndo atrás de patrocínio como vereador, eu vou dar uma cara tapa, não é porque eu sou vereador, fiz festa, festival de pipa, aí organizamos, correndo atrás de patrocínio. Agora, por que, que fazer uma festa em final de ano? Ele também não tem nada contra, não, a gente tem que ajudar. Mas fazer uma festa aí pra mulher, aí em clube, aí pra bebida, outras coisas mais, pra se divertir, sendo que a saúde é muito mais importante? Não. Eu acho, não sou contra a realização da festa. Muitas vezes eu patrocinei e até ajudei já, muitas vezes. Só que não tem nada contra do jeito que está sendo feito aqui. E também é facultativo. Nós estamos votando aqui, para quem não entende, que está escutando a gente pela internet, a gente está votando aqui, não é que ele vai dar também não, é facultativo. Ele não é a gente está provando aqui para o prefeito pegar e ver se ele vai, no orçamento dele você tem o dinheiro para ele realizar. Mas ele pode remanejar dentro o ano inteiro no seu orçamento para alguma dessas subvenções aqui. E tem muitas associações aqui na Penúria que merecia estar aqui para receber e não está. Você entendeu? Agora, a associação delas aí não tem um ano, dois anos. Foi um ano. Não, não tem nada contra mulher nenhuma, não. Mas para festa, não tem nada, não sou contra. Mas se chegar em mim, mesmo eu não sendo vereador, para patrocinar, eu patrocino. Como eu patrocinei várias coisas aqui. E nós, todo ano aqui, nós sempre não deixamos de ajudar ninguém. Entendeu? Não é porque eu não sou vereador, mas eu agradeço a Deus pelos votos que eu tive. Se Deus quiser, eu vou estar ajudando esse vereador que entra aqui, vou estar ajudando com apoio, vou estar sempre aqui. Mas agora, do jeito que veio aqui, poderia ter sido discutido mais vezes mesmo. Mas não é porque nós perdemos que nós não estamos sendo contra, nós não estamos sendo contra nada. Nós estamos aprovando uma coisa que é modificativa, que é para a saúde mesmo, que é coisa que, por exemplo, o sanatório espírita aqui, gente, R$1.000, não vai dar nem R$80 por mês. Não é obrigado que ele vai dar esses R$80 por mês. Talvez até a pessoa ajuda até do particular, que a gente não está nem sabendo. Mas é uma coisa, eu sou favorável à emenda, porém, que fica constado e ato aqui, que não estou tirando, não queria que tirasse do Clube dos Cavaleiros. Deixasse os 10 mil, mas foi só R$2.000. Favorável.
Boa noite, senhores vereadores, público presente, aos internautas. Também quero dar o meu voto hoje, pois, fazendo uma pequena pesquisa aqui, assim, a gente veio errando, na verdade, em abaixar o do Pio 12, porque em 2014, a lei 1050, o Pio 12, por subvenção, ela recebia R$10.000. Então, assim, a gente errou, na verdade. Não é que sim, o Clube do Cavaleiro tem, sim, seu mérito. A Festa das Mulheres também pode ter seus méritos, assim. Mas eu tenho certeza que essas entidades que fazem festas, eles não vão achar ruim em hora nenhuma, pois essa emenda já está aprovada. Eles não vão reclamar com os senhores vereadores que foram reeleitos, podem ter certeza, porque é uma ação onde vai beneficiar muito mais gente, que pessoas que precisam mesmo desse, sei que é pouco, mas eles precisam desse pouquinho, porque se cada município der uma contribuição mínima dessa, pode ter certeza que cada hospital que é beneficiado com isso, pode ter certeza que vai ser uma mera pequena ajuda, mas vai ser muito mais válida do que gastar em festas privadas, fechadas, do que na saúde. E desses 8 anos aí, praticamente, que eu estou aqui, eu nunca vi essa lei de subvenção aumentar. Sim, não é que é dar 20, 30 mil para o hospital do Pio, para o Hélio Gotti, Pio 12. É nossa vontade, sim, está no sangue, vontade de ajudar. O vereador sempre foi, teve essa vontade de sempre ajudar. E assim a gente vem fazendo. Mas o que a gente tem na mão hoje É isso aqui, é esses valores. Não vamos contar que em 2017 vai ser outro valor. Não, não vai. Desses 8 anos aí, eu nunca vi isso aumentar. Se Deus quiser, tomara que tenha assim, um diálogo legal que aumente. Mas com essa crise, vamos pôr fé nisso? Infelizmente, é difícil. E com tudo que a gente tem em mãos hoje, é a nossa responsabilidade, sim, de votar isso. E de coração, de ver que a razão que o Pio 12, o Hélio Gotti ou outros hospitais é fundamental ajudar esses lugares do que... E olha, não está baixando muito também, não. Assim, a festa privada, de uma de 8, a outra para 2. Se pôr R$2.000 na minha mão, eu faço uma festinha legal. Ainda mais se for só para um grupo de mulheres, não desmerecendo a festa delas. Mas eu tenho certeza que elas vão correr, elas são batalhadoras, elas vão correr atrás de patrocínios, como elas sempre vêm fazendo. E é da mesma forma o Clube dos Cavaleiros. Então, meu voto também é favorável a essa emenda aprovada. E esse é o meu pensamento sobre a subvenção. E espero sim que futuramente volte aqui, essa lei volte aqui e aumentando. Essa é a minha esperança também. Por 6-3, emenda aprovada. Projeto de lei número 012/2016, com a palavra de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de auxílio, subvenção, contribuições a entidades sem fins lucrativos. A ajuda financeira a pessoas carentes no município de Planura, para exercício de 2017, contém outras providências. Que passou pelas comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamentos, tomada de contas e obras e serviço público, onde emitir seus pareceres favoráveis. Projeto em discussão. Em votação, Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Eu quero justificar novamente o voto, porque emenda é uma coisa e a subvenção vai ficar fixada, entendeu? Como a emenda foi aprovada, eu quero esclarecer até para os colegas novatos aí, como disse o Lucas, a gente torce e tem vontade que os valores viessem maior, mas para vocês que estão iniciando aí, a gente quer esclarecer para vocês que os valores vêm fixados do executivo um total, entendeu? Então, a gente é complicado para a gente aqui, a gente não tem esse poder, é até inconstitucional a gente mudar esses valores, entendeu? Para maior. A gente não pode fazer nada de iniciativa nossa, do legislativo, para aumentar a despesa da prefeitura. Então, a gente fica preso aqui dentro do que ele limitou aqui, que é 1.080.000, para todas as entidades, inclusive os 800.000 da associação dos estudantes. Então, só do 1 milhão já tem 800, 790 para a associação estudantil. Ninguém mexeu, graças a Deus. Então, essa verba está garantida para os meninos da associação. Teve outras entidades que a gente sabe que é convênio, como a PAC e outros órgãos, entidades que têm valor fixado. Então, é complicado para a gente. Porque olha aqui para você ver, como estava na emenda aqui do Luciano. Mas, no meu ponto de vista, eu não, um sanatório espírita que estava aqui R$1.000, ele nunca poderia estar recebendo menos de R$6.000. Então, se eu fosse para discutir e flexibilizar esses valores, eu queria dar essa sugestão, que de mil é realmente muito ruim. Mas eu não concordo nem com os 4 que o Luciano pôs, porque R$6.000 dividido por 12 dava R$500. Você dá R$500 para uma entidade dessa, não paga nem a água dele lá, entendeu? Aí, como aqui estava R$5.000, o Pio 12, que começou em 2014 com 10, eu acharia que no mínimo teria que ser R$12.000. Então, meu ponto de vista era aumentar muito mais, porque 12 dividido por 12, que dava aí pelo menos R$1.000 para um hospital daquele tamanho, entendeu? Por isso que eu falo, a gente fica com a roda presa aqui. Às vezes vocês falam assim, vou ser vereador, vou resolver o mundo. Aqui está a maior prova que vereador tem, sabe, a gente é restrito ao que vem do executivo. A gente tem muita vontade, muita ideia, muita vontade de ajudar o povo e as entidades. Só que é complicado, entendeu? Agora a gente vai aprovar. O que acontece? Subvenção, gente, é uma verba que você coloca à disposição do executivo. Ele vai ver a disponibilidade no orçamento dele de dar ou não dar.
Se ele falar que não vai dar nenhum real para qualquer uma dessas entidades aqui e justificar, ele não dá nada. Entendeu? Agora, o que eu sou contrário é porque se a associação lá dos cavaleiros conseguiu isso, é um evento que a gente não consegue, infelizmente, a gente fala, vão atrás de patrocínio, vão atrás disso, daquilo. As usinas têm as sedes todas em outros municípios. As pessoas moram aqui e a gente não consegue. A gente já foi lá nas usinas atrás de recursos e eles não repassam para o município. Eles só usam o serviço público do município e não vem e não investe nem na própria creche, nem na escola, nem na saúde, nem nada. Entendeu? Só temos as despesas. Mas se a gente falar em patrocínio com eles, vira as costas. Não tem ninguém nem para atender a gente. A gente vai atrás, a gente tem como fazer isso. Mas se a gente pega, se o Clube dos Cavaleiros garantiu esses 10 mil reais, porque 10 mil reais para uma festa peão, vocês sabem que não é nada, não dá a moto. Por que a gente aumentou esse valor das subvenções na festa peão? Porque pelo menos a moto a gente forçava a dar um prêmio para o primeiro lugar, para incentivar a realização da festa. Agora, se a gente pega e já diminui, o prefeito vai ter a justificativa para não estar dando dinheiro. Ninguém votou aqui do lado do prefeito e contra, não. Quero esclarecer para vocês o que é. É que é uma matéria séria e que se eu diminuo o valor, ele vai ter justificativa para não dar nada. Essa é a minha preocupação. Isso eu falei para o Celso lá dentro do gabinete. Às vezes vocês não sabem. Eu, Celso, o Chico votou assim contra a emenda porque a gente não quer que corte uma conquista de alguma entidade do nosso município. Agora as outras ganham irrisório esse valor. Mil reais, quatro mil reais para uma entidade daquele tamanho, isso não significa nada, isso não dá nada. A gente pode fazer qualquer outros eventos, igual a gente está aprovando aqui as quermesses que tiveram aí, dá muito mais repercussão que uma subvenção. Isso aqui é para um ano inteiro, quatro mil reais para uma entidade dessa, não dá nada. Entendeu? Agora, tirar de alguém que a gente lutou para conquistar o benefício, que é triste. Por isso que eu não falei, eu não sou favorável à emenda, porque não dá para me votar em aspectos pontuais, que tem coisas que eu concordo com o Luciano fez na emenda, mas a emenda é um total, eu não posso votar ela parcialmente. Então, por isso que eu fui contra. No todo, eu não sou contrário, mas a vontade era ampliar os valores, como foi dito, mas não pode. Vou votar favorável a essas subvenções, mas triste de ter reduzido valores de entidades que lutaram aí e que pediu para a gente o apoio, para a gente estar lutando, para não diminuir, sempre buscar recurso para ajudar. Só por isso votei contra a emenda, estou aqui, reafirmo meu voto contra a emenda, porque não tinha jeito de eu escolher qual entidade mexer, que a emenda já veio pronta. Então, eu sou favorável ao projeto, mas infelizmente algumas entidades do município perderam o recurso.
Luciano Machado.
Como o vereador Fausto falou, a gente queria aumentar os valores, não podemos. O que a gente tinha um valor na mão, o que devo fazer foi isso aí. E igual o vereador Lucas, o presidente, falou, a associação diminui 2 mil, não vai reclamar, eu tenho certeza que não. E voto favorável com a emenda.
Célio Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Senhor presidente, só quero reforçar aqui. Mais uma vez, frisar que o nobre vereador Fausto falou aqui. Isso aí é uma questão que o que está no documento aqui, que está documentado nessa casa, às vezes tem muitas pessoas que não possam vir e não entender essa emenda. O que está aqui foi o que nós já aprovamos. A própria casa de lei já aprovou. Então, quando a gente sentou lá atrás e conversou, igual falou o nobre vereador Luciano, que não houve resultado positivo, isso aí o prefeito pode decidir se vai pagar ou se não vai pagar o valor. Quer dizer, a emenda foi uma solução do nobre vereador. Então a gente já aprovou, já passou um ano de legislatura, dois anos, está se findando. E se ele pagou algumas ou não pagou, isso aí é uma questão do prefeito. Infelizmente, muito bem faladas as palavras do vereador Fausto, nós não podemos aumentar valores, porque não podemos criar despesa. Então, a emenda nada mais, nada menos do que uma tentativa de remanejar de um lado para o outro. E, mais uma vez, eu quero frisar que eu não discordo com a ideia do novo vereador. Não discordo com o que o presidente falou, que em 2012 14, era 14, se eu não me engano, você falou 12, que era 10 mil, né? Então, já posso falar que caberia nessa época já uma emenda para a gente pelo menos tentar manter, porque veio lá para baixo, uma diferença, um remanejamento muito brusco. E, portanto, sempre falei que sou de acordo, até de pessoalmente, se puder, não tem dúvida, da gente fazer o máximo possível de ajudar, não retirar as conquistas. Mas isso fica com decisão do prefeito, é ele que é o administrador, é ele que vai saber que jeito que vai pagar. Mais uma vez, aqui eu quero parabenizar o nobre vereador Luciano pela atitude da emenda, mas e pedir desculpa por não concordar com alguns itens. Esse é o trabalho nosso, dessa maneira que funciona. E, não, e nada impede da gente ser contra a emenda, muito bem dito pelo nobre vereador Fausto, e ser favorável a esse projeto. Então, sou favorável ao projeto, claro que isso é apenas uma discussão, uma questão de remanejamento. Se o prefeito vai administrar da melhor maneira possível, tenho certeza que ele vai pensar. E se a gente puder colocar um aumento aí, chegar até talvez um pouquinho mais, ou até os 10 mil que era, isso vai ser uma conquista muito importante. Então, meu voto favorável, senhor presidente.
Vereador Celso Luiz Martins.
Gostaria de justificar meu voto também. Infelizmente, são poucos mil reais que está fazendo essa confusão, porque está tirando de alguns lugares que é do nosso município, eventos da nossa cidade. Eu também acho bom, assim, se nós pudéssemos subir todo esse setor da saúde sem diminuir outros pontos, mas infelizmente é 1.081.500 anual e não tem como alterar, né? Porque se tivesse como alterar, era só subir na onde ele quer que aumente e não precisava tirar dos outros pontos. Mas infelizmente o orçamento é isso aí, não pode alterar. E então é complicado. Não sou contra subir as entidades de saúde. Eu sou contra tirar os de planura. Então meu voto é favorável ao projeto e contra a emenda. Favorável contra, contra a emenda e favorável ao projeto.
Vereador Carlos Roberto Paiva Nogueira Júnior.
Eu sou favorável ao projeto que vem para cá, que a gente já aprovou, né? E
a emenda já aprovou.
A emenda eu sei que já foi aprovada. Mas eu estou falando assim, eu sou favorável. Eu tinha que ter arrumado um jeito aí, antes de chegar essa discussão aqui, que veio para casa, mas ele faz o que ele quiser lá, ele tem o ano que vem aí, se ele achar que tem que remanejar, ele usa a Câmara aqui, os vereadores são gente boa aí, eu tenho certeza que eles vai ajudar a cidade, como nós ajudamos nos 4 anos aí, tenho certeza que os meninos são inteligentes e não vão prejudicar o município, não. Só isso.
Favorável ou contra?
Favorável, eu falei.
Boa noite a todos novamente. Esperamos sim que esse projeto volte para cá em 2017. E o Nil acabou de me passar a informação que em 2013 era 30 mil reais para o Pio 12. E assim, pelo crescimento também de entidades que foi crescendo perante esse tempo, aí foi cortando um, cortando do outro, cortando tanto, que hoje é porque foi crescendo muitas entidades foi deixando como utilidade pública e aí foi remanejando. Oi? E meu voto é favorável, projeto aprovado com emenda. Projeto de lei número 03/2016, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita fixa à despesa do município de Planura para o ano de exercício 2017 e dar outras providências, que passou pelas comissões de legislação, justiça e redação, finanças e orçamentos, tomada de contas e Obras e Serviços Públicos, onde emitir seus pareceres favoráveis. Projeto em discussão. Com a palavra, vereador Luciano Machado. Vai usar a palavra, senhor?
Vou usar o Fausto.
Projeto em votação. Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
O senhor não falou que esse projeto ia ser votado na extraordinária?
Não, esse aqui não é o...
Esse é a Lua, né?
Esse aqui é...
orçamentário anual, pode ser votado até dia 15 de dezembro.
Não, então, aquele outro projeto que foi para extraordinária é sobre a criação e extinção de cargos.
E a questão que o Mezinho perguntou do orçamento, ninguém respondeu, se tinha um recurso destinado. Você lembra, Mezinho? Então, e aí?
Tem. É o mesmo. Só que aí depende do prefeito se quer usar ou não.
É. Não, a pergunta foi, eu fiz para o Nil, porque já é o segundo ano que eu ponho essa dotação no orçamento, a gente inclui a castração de cachorro, já que não pode fazer o canil. E eu só fiz a pergunta para ele se continua. Segundo a Regi, continuava do mesmo jeito. Todo jeito também não está fazendo, mas pelo menos esteja no orçamento. Era isso.
Beleza. Luciano Machado.
Favorável.
Sérgio Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Projeto de lei aprovado. Passaremos agora a ordem do dia. Opa, passaremos agora ao grande expediente, onde se encontra inscrito para fazer uso da tribuna livre, o senhor Márcio da Silva Cabral, com o assunto: a gestão pública do município de Planura. Comunico ao senhor que, de acordo com o artigo 27 do regimento interno desta Casa de Leis, o tempo máximo para a exposição do assunto da tribuna livre será de 10 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretora, pública aqui presente, vereadores eleitos, público ouvinte. Senhor presidente, eu estive na tribuna na gestão, na reunião anterior, para falar de gestão aqui, né? E a gente percebe que nesse mandato desse prefeito, eu tive aqui em novembro do primeiro ano de mandato, já se dizia que ele é honesto e transparente, né? Mas parece que essa tribuna foi criada para não questionar executivo aqui nesse mandato, você entendeu? Tudo que se questiona aqui do prefeito não pode, porque ele é honesto e transparente. Mas se ele é honesto e transparente, por que não pode ser questionado? Então eu acredito que eu vejo vereadores aqui, senhor prefeito, que ou seu presidente e demais ouvintes, que nunca questionou essa gestão. Não questiona prefeito nenhum, inclusive tudo é favorável, o vereador favorável, e a gente não é obrigado a concordar com a fala da gente, que também a gente também não é obrigado a concordar com certos pareceres e ponto de vista de vereadores também, não. Então nós vamos formar uma comissão a partir dessa gestão que vem, nós vamos publicar sim cada ato de cada vereador aqui, entendeu? Eu estive conversando com várias pessoas, isso tem que ser feito, tem que tomar as providências, executivo joga a culpa nessa casa, eu sou o maior defensor do Legislativo de Planura, toda a vida estive aqui na tribuna, cobrei de todos os prefeitos que aqui passaram por essa cidade, estive aqui em todos os mandatos, enquanto eu me conhecia por gente, cobrei de todos aqui. Inclusive, quando era vereador, cobrava também do prefeito, que eu era, né, da base dele. Cobramos, sim, várias vezes aqui. Nós vemos aqui alguns puxa-sacos do prefeito, saiu na rua, disse que a pessoa que me sucedeu aqui na tribuna acabou comigo aqui. Entendeu? Até eu fiquei sabendo que ele estava escrito antes de mim, né? Depois ele usou a tribuna depois de mim. Fui primeiro, né? E eu fico olhando esse puxa-saco do prefeito, eu acho que ele não entende nada de gestão. para falar uma coisa dessa. Ele usou o exemplo aqui do Rio de Janeiro, São Paulo. Eu já dizia aí que lá no Rio de Janeiro, a crise lá é aquela que está vendo na televisão aí. Roubo de 220 milhões de reais. O seu garotinho também foi preso por compra de voto. Soltou um vídeo aí dizendo que o Sérgio Cabral já tinha feito uma isenção de impostos lá, até para motéis e tudo mais, de 180 milhões. Depois o Sérgio Cabral roubou mais 220 milhões. Isso é só o começo, o fio da meada lá no Rio de Janeiro. Falar que a segunda maior renda do Brasil é Rio de Janeiro. Primeiro é São Paulo. Falar que nós temos uma crise na saúde no Rio de Janeiro, em São Paulo, porque eu questionei a saúde aqui de Planura, que entra 34%, o orçamento de 2017, se eu não me engano, é 36 milhões, dividido por 12, dá 3 milhões mensal. Se a lei federal obriga a gastar 15%, é porque já funciona com 15%. Se está investindo 34%, nós temos lá 6 ambulâncias, seminova, parada, tirando peça de uma para passar para outra, não pode ser questionado por quê? Falta uma seringa para dar injeção num diabético, não pode ser questionado por quê? Laboratórios aí com contratos altíssimos, que eu questionei uma vez no primeiro ano de mandato desse prefeito pela secretária, falei, até nós vamos rever isso mesmo e tal, mas você vai lá fazer um exame de sangue, demora 30 dias, provavelmente tem que ser questionado, tem que ser apurado, para ver se está sendo feito nesse laboratório que recebe todo mês, ou se está mandando para o Estado fazer, porque demorar 30 dias para pegar um resultado de exame, o paciente não deve estar sendo feito particularmente não, porque o município deve estar pagando então e não está fazendo. Então tem que ser questionado, sim, várias questões tem que ser questionado. Eu questionei de todos e vou continuar questionando. Você entendeu? Nós vemos, eu tive uma reunião em Frutal, do PMDB, várias pessoas estavam lá, e o prefeito de Carneirinhos, que é um dos municípios mais arrecada na nossa região, falando em crise, porque muitos usou aí o problema da Dilma, do Lula, do PT, querer jogar a culpa tudo neles, vários prefeitos, para fazer o que queria. Né? Porque não houve queda de repasse nos municípios. Eu desafiei lá dentro da Câmara de Frutal, lá usando a palavra, se eles me mostrassem uma queda de repasse dentro de Frutal que prejudicava, que não poderia ser investido na saúde, sendo que a determinação da lei federal é obrigatório o mínimo de 15%. Então, ninguém questionou nada, estava lá o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, né, falando também de dengue, de tal, de muitas questões. Tinha lá dois cadeirantes lá em cima. Até eu questionei sobre aquilo, que é um absurdo, é lei, é obrigado, não tem uma rampa, não tinha um elevador lá. Falei que vários presidentes da Câmara devolviam dinheiro para o prefeito e não fazia, não punha um elevador lá. Parece que depois da minha fala tá, colocaram o elevador lá, sabe? Não sei se foi por causa de mim, mas isso tem que ser questionado. Fala, o que você vai fazer lá em Frutal? Lá, Frutal é a nossa comarca. Eu fui convidado, eu estava lá, eu tenho que falar. Você entendeu? E aqui não vai ser diferente, não. Eu tenho 4 anos, ou então arranca essa tribuna daqui. Você entendeu? Então não precisa de legislativo. Você não pode questionar o prefeito, que um dos papéis principais do vereador é questionar a gestão. Se uma firma ganha uma licitação, eu venho aqui solicitar documentação. Se é correto, tem que me dar documentação. Não é só eu não, é várias pessoas que estão questionando, quer saber. E eu, como eu sou representante, sim, sou líder de alguma coisa aqui dentro da cidade de Planura, e eu fui inscrito aqui, por lei eu tenho esse direito. Você entendeu? Então, eu respeito, cada um tem sua opinião. Agora, não é obrigado a concordar comigo, não. E eu também não sou obrigado a concordar com certos vereadores também, não. Você entendeu? E foi muito devagar, nós fomos muito brandos nessa gestão, você entendeu? Cobramos pouco. Simplesmente tem blá, 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 que nós vamos conversar. Não, eu poderia ver com o prefeito, nós vamos resolver, solucionar, mas só fica na conversa. Tem vereadores que falam que vai resolver, que está fiscalizando, que tal. Conversei com o prefeito, me resolveu e está tudo certo. Está tudo certo, nada. Então, se tem esclarecimento, esclareça para nós o que nós queremos aqui, ué. Eu solicitei aqui a documentação da praça, os 327 mil, você entendeu? E a gente quer saber. Então, quer dizer, o que me sucedeu aqui na tribuna, para mim, o pessoal está dizendo aí que ele queria um emprego, porque falar que nós temos uma crise para defender uma questão que a saúde aqui não está funcionando e usar de exemplo São Paulo e Rio de Janeiro, está na televisão escancarada aí. São Paulo é a maior arrecadação do Brasil, estado e cidade. Então isso é um absurdo. Se lá tem obrigação de investir 15% na saúde, tinha que estar funcionando. Na realidade, nós sabemos no Brasil que os médicos, muitos deles não querem trabalhar, a saúde é a maior lavagem de dinheiro dentro desse Brasil, você entendeu? Vários estados, você vê lá,
220 milhões, é um absurdo. Isso é que é só a ponta do iceberg, né, que eles falam aí. Entendeu? Então nós não podemos ficar calados, o Brasil está movimentando, o povo está acordado, entendeu? Muita gente não votou dessa vez, o prefeito de São Paulo foi eleito no primeiro turno, mas quem não votou lá de protesto foi mais do que os votos dele, BH não foi diferente, e as grandes metrópoles, o povo está de antena ligada e o Ministério Público diz que alguns querem consertar o Brasil. E eu acredito que tem melhorado, sim, tem prendido gente grande, você entendeu? E tem que mudar, tem que ser nas pequenas cidades também, nas grandes, nas médias, em estado e tudo mais. Eu acho que começa por aí, você entendeu? Eu queria também sei parabenizar, quero parabenizar o prefeito aí pela uma atitude que eu sempre falei. Porque muita gente fala, mas cada cidadão fala e não cuida da sua porta, não zela da sua calçada, tem lá pia de tijolo, pedra, bita. Eu era um, estava lá em casa, lá tal. Por quê? Eu falava, não, a culpa é do prefeito. Não, mas a culpa é do gestor, sim. Está entendendo? Porque quando o gestor quer, as coisas acontecem. E parece que ele pôs aí um carro de som na rua, falando, para que você não seja multado. Está de parabéns nesse aspecto aí. Tem que começar por aí. Eu sou o primeiro a começar a tirar as coisas de lá. Já limpei minha calçada, já estou... Por quê? Não adianta eu limpar a minha e o vizinho ali da frente, com um terreno de 20 por 40 ali. Não tem jeito de você passar. Em frente à prefeitura tem um terreno de 20 por 40. O cara joga bosta de galinha, cria galinha que está dentro do código aí de postura, que não pode, ele cria galinha de briga ainda e joga bosta lá do outro lado da calçada lá, porque a calçada também já não existe, entendeu? Eu queria até dar essa sugestão, que entrasse com indicação, eu queria parabenizar o prefeito que está fazendo os meio-fio na onde não tinha essa quadra do centro aqui, e exigir do cidadão que faça a sua calçada, que retire mesmo, igual ele está fazendo aí, pedindo para tirar pedra, areia. Eu sou favorável a isso aí, você entendeu? Eu queria parabenizar ele pelo... Eu espero que esses 4 anos sejam melhor. Eu quero é que melhore as questões, a gestão. Eu quero que seja melhor. Eu amo Planura, estou aqui, vim para cá com 5 anos de idade. É a terra que eu quero viver o resto da minha vida, você entendeu? E eu quero participar, sim, quero sempre estar aqui participando, você entendeu? Eu não quis me candidatar nessas duas legislaturas passadas, essas duas campanhas, porque não quis. Eu acho que não há nem necessidade de candidatar apenas para estar aqui. Se eu posso usar a tribuna aqui. Agora, quando eu vou usar a tribuna, eu vou solicitar documentação. Se o prefeito é honesto e transparente, não tem por que me questionar, tentar intimidar, usar essa tribuna. Então, retire isso daqui. Eu acho que tem que ser usado assim. Tem que dar as documentações necessárias que o povo quer saber. Essa casa aqui, um dos papéis fundamentais dela é requerer documentação, analisar e saber o que está acontecendo. Nós vemos aqui o vereador Luciano, que é um dos vereadores, não desmerecendo aqui, mas é um dos vereadores que mais questionou aqui, e teve empreiteiro aí que ameaçou de bater nele, dono de empreiteiro aí. E isso é um absurdo, no século XXI nós estamos assistindo isso, você entendeu? Eu só queria, o senhor Almezino disse que nós não cobramos aqui, das gestões anteriores, obras paradas, cobramos sim. O senhor João Gangino foi cobrado daquela creche, inclusive, coitado. 10 cidades estão processando aquela mesma empresa. Cara malandro, você entendeu? O Beto foi questionado, e não só o Beto daquele poliesportivo, o Zé Maia e o Narcio junto ainda. Porque aquele poliesportivo foi uma lenda, né?
Marcinho, uma lenda. Eu peço que o senhor faça as considerações finais. E aguarde aí se algum vereador quiser fazer alguma pergunta.
E eu quero agradecer, senhor presidente, para essa casa, por sempre ter concedido a sua pessoa como presidente, sempre nunca fugiu da legalidade, dos parâmetros legais da lei, entendeu? Essa tribuna foi constituída aqui, e o senhor, sempre quando a gente solicitou com requerimento aqui, o senhor cumpriu a lei e nos deu essa oportunidade. E a gente quer estar à disposição, você entendeu? De qualquer cidadão, nós vamos estar trabalhando esses 4 anos aí, você entendeu? Eu vou mesmo, eu vou continuar, você entendeu? Com a mesma postura, não vou mudar, você entendeu? Vamos requerer sim com documento, vamos estar protocolando documentos aqui. E essa casa é a casa do povo, você entendeu? E quero ficar à disposição de algum vereador que quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. Eu estou à disposição.
Com a palavra o vereador Francisco Antônio Nascimento Filho.
São Márcio, boa noite.
Eu até queria aqui pedir que o senhor fosse até esclarecesse de uma maneira mais, deixasse mais claro, quando o senhor relatou que tinha que tirar a tribuna daí, que alguém está impedindo o senhor usar a tribuna. Queria saber se quando o senhor veio aqui não quiseram deixar que o senhor protocolasse para falar na tribuna, ou o que o senhor quis dizer, porque o senhor quis dizer, quando o senhor falou as suas palavras, eu lembro muito bem tudo que eu falo, minha memória é muito boa. Foi questionado quando o senhor usou a tribuna na última reunião, eu falei que questionei o prefeito e sempre questionei não só o prefeito Paulo Barbosa, mas o Aparecido Maria da Silva Jureia, João Gangini, todos que passou na prefeitura quando eu fui vereador nessa casa desses 8 anos. Então, se tem alguma coisa, tem documentação, alguma coisa para pedir, eu sou totalmente de acordo. Quem tem transparência tem que dar documentação, sim. Eu pediria que o senhor fosse mais claro quando o senhor falou da questão de que pessoas não querem que use a tribuna vereador. Porque sou vereador nessa casa, eu acho que tem como direito a minha pessoa de que o senhor deixe mais claro esse questionamento.
Acho que o senhor interpretou mal. Não falei que me proibiu de usar a tribuna.
Interpretei mal não, está gravado e eu quero a gravação.
E pode requerer a fita que o senhor interpretou, sim, bem mal. Não. Intimidar com proibir tem diferença. Intimidar. O senhor interpretou mal. Porque quem pode negar que a tribuna aqui ou não é a mesa diretora, né? Foi me concedida através de documento. Então não tem como né?
Mas nem o vereador deve intimidar nenhum cidadão de usar a tribuna, isso é livre. Não existe isso. O senhor pode levantar um processo contra essa pessoa que fizer isso.
Não, mais um vereador atuante. Não há processo, eu acho que não há processo. O vereador tem direito de questionar da forma dele. O senhor mesmo, por exemplo, toda vez que eu vim aqui questionar o prefeito, o senhor fala que foi na prefeitura, conversou com o prefeito, que ele te esclareceu, que está tudo beleza. Quer dizer, esclareceu para o senhor. Então, se o senhor tem esclarecimento, eu quero esclarecimento para mim, da forma que eu quero, porque eu e algumas pessoas, o povo, quer esclarecimento. E agora, se o senhor puder, já que o prefeito te esclareceu, até eu fui cortado a palavra, eu ia conversar isso com o senhor. Se o senhor foi esclarecido, o senhor podia esclarecer verbalmente mesmo, que aí nós... Então, quer dizer, não há necessidade de requerer documentação. O senhor falou, o senhor fala várias vezes que... Não, nós estamos fiscalizando, senhor Márcio, e nós vamos requerer... Né, eu fui lá, inclusive, estive lá, fui lá com o prefeito, ele me esclareceu. Né, eu até não quero usar exemplos aqui, que se for falar assim... Senão o povo aqui você usa um exemplo e fala, chamou o cara de ladrão, de traficante. Entendeu? Porque se eu for esclarecer lá com o prefeito uma questão e ele me fala verbalmente da forma dele e eu saio de lá satisfeito, convencido que está tudo certo, então não havia necessidade de documento não, hein? Então bastava a palavra do prefeito. Então eu não concordo com essa atitude do senhor. Isso é um ponto de vista meu. Senão, o senhor também não é obrigado a concordar com a minha palavra, entendeu? O senhor não é obrigado. Agora, quando eu venho aqui solicitar uma documentação, eu acho o seguinte, tem que ser requerido sim, você entendeu? Eu quero a documentação, eu estou dentro dos meus direitos, você entendeu? O povo quer saber, não é só eu que quero saber. Tem várias pessoas que querem saber, tem engenheiro, tem, né, tem pé de chinelo, tem qualquer tipo de gente, cidadão, quer saber, então nós queremos documentação, você entendeu? E não é dessa forma, eu fui lá, o prefeito me esclareceu. Não, então esclareça para nós, mas nós queremos documentação. Porque eu estive usando a tribuna aqui, como eu disse, em novembro, falei que o prefeito não ia provar honestidade para mim, com papo furado, não. Ele tem que provar com documentação para essa casa aqui, que é a obrigação dele. Entendeu? E é o que nós queremos daqui por diante. Documentação. O senhor Luciano solicitou uma documentação aqui, fala assim, eu fiscalizo o prefeito. O senhor Luciano, o senhor recebeu as documentações dos advogados até hoje? Isso aí, ele tá infringindo a lei. E essa casa aqui tem que tomar as atitudes com isso aí, ué. Nós temos que pôr em jornal, nós temos que tomar atitude, sim. Isso aqui tem que ser feito. Entendeu? É isso que eu quero. Entendeu? Eu não, é porque se uma pessoa usar essa tribuna aqui, se ele for intimidado, ele não volta aqui mais, não. Porque já está tudo esclarecido. O senhor quer documento? Não, mas já está tudo esclarecido. Eu conversei com o prefeito, ele me esclareceu. Isso não é esclarecimento. O povo quer documento. Entendeu? Porque é documento e é o que nós queremos. Teve vários leilão aí que não foi nem divulgar direito, venderam coisas aí a preço de banana, que nós sabemos, entendeu? Isso o povo quer documento. Nós queremos esclarecimento para o povo de Planura, mas com documento. Se for só de conversa, é muito fácil. Isso aí não resolve. Entendeu?
O senhor fugiu do assunto aí completamente, eu não quis nem questionar, porque espero chegar a minha vez. Eu fiz uma pergunta, o senhor não me respondeu da maneira correta. Que se, o senhor não pediu documentação para mim, se o senhor fez a solicitação nessa casa, o senhor tem que questionar na casa. É, eu até, quando chega a questão que direciona a pessoa, eu sou muito educado e estou aqui para fazer um trabalho para toda a população. E toda pessoa que me procurou, aquilo que eu não dei conta de resolver, porque não tinha condição de resolver, levei ela até o prefeito. E quando falei para o senhor que quando precisei do prefeito, fui lá e ele forneceu a documentação, se, aí eu peço ao senhor que tenha um pouco de respeito e não duvide da minha pessoa, porque eu, essa pessoa, o senhor nunca me pediu o documento. A hora que o senhor me pediu um documento, Chico, você vai lá, faz esse favor para mim, requer essa documentação e eu não consegui, o senhor vai na tribuna e fala que eu não estou fazendo o meu trabalho certo porque eu não coloquei. O povo quer saber, o povo tem direito, não é só o senhor não, é toda a população de Planura, não é quem votou no Paulão não, é todo mundo. Mas de maneira, tem que ser feito de uma maneira correta, de uma maneira educada, não uma maneira que venha prejudicar Câmara de Vereador, querer degrenir mais de um vereador ou de outro, não importa. Eu acho que todo cidadão tem direito de usar a tribuna dentro do devido respeito, respeitando as pessoas e respeitando as leis. O senhor direcionou a palavra ao nobre vereador Luciano, ele conhece os parâmetros de lei dentro dessa casa de lei, ele é vereador por 8 anos, junto com a minha pessoa, ele sabe que se o prefeito tiver que requerer documentação com o prefeito diante da lei, ele sabe os caminhos. Então, se o senhor procurar nessa casa de leis e não tiver, o senhor sabe com certeza que se expressa muito bem as suas palavras, o senhor sabe que tem o Ministério Público que pode ser encaminhado, não só o prefeito, mas qualquer um vereador. Então, eu peço para o senhor que observa certinho, para não ter aqui o senhor falar alguma coisa para querer ferir as pessoas, que a palavra, muitas vezes, mal direcionada, ela fere muito. E talvez lá na frente você vai tentar corrigir uma coisa que você falou. Peço o senhor até que vá com um pouco de cautela, vamos conversar, o diálogo é a base de tudo, né? O senhor vem aí e falar que pessoas estão intimidando. Eu até acho que se a pessoa fizer isso, é um absurdo, vou voltar a ressaltar. O vereador que tentar assustar ou impedir um cidadão de usar uma tribuna de uma casa de leis é um absurdo. Então, eu não acho que tem que ser feito dessa maneira. Se precisou de documentação, todo cidadão tem o direito de ser munido dessa documentação diante da Câmara Municipal, pedido como requerimento, mas de uma maneira mais relativa, não uma maneira que venha atacar diretamente o vereador. O senhor atacou a minha pessoa falando que eu falei que fui lá, não. O que eu precisei, eu falei da minha pessoa, pedi desculpa a todos os nobres vereadores, está gravado em ata, que o que eu precisei de documentação ou que alguém me procurou, o prefeito forneceu, foi o que eu falei. Então eu não estou aqui para puxar saco de prefeito, não faço isso. Eu não fui eleito pelo povo para vir aqui nessa casa de lei puxar saco de ninguém, nem de prefeito, nem ninguém. Eu vim para fazer um trabalho sério, e a hora que eu achar que não está mais, que eu ver que não é conveniente o meu trabalho que eu estou prestando diante da população, eu não coloco o meu nome à disposição mais da população, porque eu vejo que realmente não dá, eu estou fugindo. E se eu errar, sou muito humilde, se eu ver a pessoa conseguir me mostrar a parte aonde eu errei, sou muito humilde para me retratar e voltar à questão normal e buscar aquilo que deveria ter buscado, que eu deixei para trás. Beleza, senhor? Muito obrigado. Acho que o horário está estourado. Obrigado, senhor.
Eu só quero refrisar, senhor.
Quero que seja bem breve.
Não vou ser breve. Que ele disse que é só solicitar ele. Quando eu solicito essa casa, eu queria dizer para o senhor que o senhor está sendo solicitado. Porque o vereador, ele não tem... eu estou aqui por direito. O vereador tem a obrigação de fiscalizar o prefeito. Então, quando eu solicito, não usei com falta de respeito a ninguém. Estou aqui requerendo os meus direitos. E também não discordo, o senhor tem a fala do senhor, igual eu te falei, eu não sou obrigado a concordar com o senhor, nem o senhor comigo. Mas o senhor Luciano, vereador nobre Luciano, na reunião anterior que eu usei essa tribuna, eu vi alguns vereadores falar para ele, senhor Luciano, vai lá na prefeitura e olha lá. Quer dizer, isso que é falta de respeito. Você entendeu? O senhor Luciano solicita documentação aqui, ele é um vereador representante do povo, ele solicita documento, tem que mandar para essa casa aqui. Esse o senhor falou de lei eu entendo também. Essa casa solicita, o executivo envia. Então, quer dizer, ele não tem que ficar indo lá não, conversar lá não, ele tem que ter os documentos na mão, que é direito do vereador.
O Ministério Público está aí.
Vereador.
E o Ministério Público, é o que o senhor falou, foi bem lembrado. Começa por essa casa aqui, é por onde eu estou começando. Depois eu vou para o Ministério Público. Mas primeiro eu preciso da documentação para ir para o Ministério Público. E qual parece que não está querendo ceder nem para o vereador, eles não estão querendo ceder a documentação. Então nós precisamos de documentação, já vou solicitar ao senhor então que faça isso. Eu quero toda a documentação da praça ali, o cronograma financeiro, pagamento, contrato de licitação. Se o senhor puder providenciar então, o povo quer isso.
O não, o senhor está mal informado, o senhor está solicitando na tribuna, quem tem que fazer isso é a mesa diretora. Se o senhor me solicitasse particularmente, eu quero que o senhor pegue individual, sim. Quando se pede dentro de parâmetros de leis, que é o presidente que tem que requerer o documento e vai vir nessa casa aqui, com certeza. Se não vir, aí o prefeito está errado.
É direito pode meu solicitar na tribuna, senhor vereador. Direito meu. O senhor não é obrigado a concordar comigo. É direito meu. A tribuna chama Tribuna Livre. Eu sou responsável pelas minhas palavras aqui. Mais alguma pergunta?
Com a palavra, o vereador Adriano Roberto da Silva.
Marcinho, eu queria parabenizar você mais uma vez. Você está correto, coberto de razão. Te parabenizar por você ter mais uma vez a coragem. Eu falo que, minhas palavras sempre, tinha que ter mais pessoas para ter a coragem que você tem de vir. Você é um cidadão planurense, você está requerendo os seus direitos. E eu sou vereador aqui por oito anos, vou inteirar agora, e reconheço o erro que a gente teve aqui durante esses 8 anos. Um dos erros foi passar a mão na cabeça de qualquer esses prefeitos, todos que passaram por lá nesses oito anos que vamos inteirar aqui. A prova está aí, que a gente não está aqui para questionar, para radicalizar, mas a gente pede, usa o nosso direito que a gente tem, pede a documentação, faz os ofícios e o prefeito não responde. Então, se é o prefeito honesto, que a gente não está duvidando da honestidade dele, que manda, que envia para nós quantos requerimentos o vereador Luciano já solicitou e ele não manda. Por quê? Aí vou voltar a falar o que eu falei na reunião passada. Vem falar, vai lá, vem aqui, que está por falta de funcionário para tirar cópia. Gente, isso é a maior piada do planeta, não vou nem falar do Brasil, do planeta. Envia, é direito do vereador, o vereador tem que ter o documento aqui, ó, na mesa. Não é ir lá para sentar em gabinete de prefeito, o prefeito falar para nós, está tudo isso, está assim, está certo. Não, o senhor está coberto de razão e eu vou te parabenizar todas as vezes, mesmo sem estar aqui a partir do dia 1º de janeiro, vou te parabenizar, vou frequentar essa casa e vou parabenizar todas as vezes. Eu confesso para o senhor, eu não tenho coragem de subir aí. Eu tenho coragem até, mas eu não tenho o costume de subir aí e fazer as cobranças que o senhor faz. Então o senhor está coberto de razão e tem todo o apoio enquanto eu estiver aqui. Está coberto de razão e o prefeito tem que mandar a documentação onde o vereador pede, que é aqui, é de direito. Ninguém está pedindo nada que é inconstitucional, nada que não é de direito. Então o senhor está coberto de razão de fazer suas cobranças. E prefeito honesto, a gente não está duvidando, ninguém chegou aqui, nunca chegou aqui, usou palavras, usou a tribuna e xingou ele de ladrão, falou que ele é bandido, nunca, eu pelo menos nunca me vi isso. Então, se ele é honesto, que prova a honestidade. Está aqui, você está requerendo os direitos de um cidadão, como qualquer um cidadão planurense tem direito, qualquer um. Então, o senhor está coberto de razão, então de parabéns mais uma vez.
Muito obrigado, vereador. E lembrar que eu cobrei de todos, viu? Não estou aqui fazendo política no mandato só desse prefeito, não. Cobrei de todos. Como foi falado aqui, que os prefeitos é tão bom que ele conseguiu verba com 14 deputados. Não, nós conseguimos. Porque eu só conheço o Tenente Luz, que é dele, inclusive o líder lá, que é o Terrinha, que é um líder hoje na planura, é um cara novo, e conseguiu 200 e tantos mil. Mas não foi os demais deputados, não. De 14, eu vou tirar só o Tenente Luz. Porque o outro foi meu, do Luciano, do Faustinho, o seu, do presidente da casa, do Juninho, que foi atrás, da Celinha Veloso, que foi atrás e buscou. Nós conseguimos verba com 14 deputados. Foi o prefeito, não. Foi nós.
Mais algum vereador quer fazer alguma pergunta? Vereador Luciano Machado.
Queria te parabenizar mais uma vez, Márcio. Como diz o Adriano, precisamos de pessoas como você, sim, para cobrar. E eu não tenho vergonha de falar. Eu sinto envergonhado de certas fraquezas da gente aqui na Câmara. Porque eu acho que quando a gente pede um documento, gente, quando a pessoa está certa, está completamente com razão, ele manda na hora. Vai me desculpar. Eu fui fraco nisso aí, só que o Ministério Público, se Deus quiser, vai dar jeito. Nós vamos conseguir todos esses documentos, porque passar aqui 4 anos pedindo documentação daquela firma de advogado e a gente só receber como resposta que não tem gente suficiente, vai lá ver, não sei o que tem. Então, é uma vergonha assim. mas o Ministério Público vai dar jeito nisso. Tem muita coisa para vistoriar, porque eu acho o seguinte, se está certo, mais do que depressa, manda documento. Qual o motivo de não mandar um documento? Não tem defesa para isso. Não existe defesa para uma pessoa não enviar documentação. Se a gente pede, no outro dia já falou, gente, já prepara os documentos aí e leva. Agora, por que de tantas firmas que passou por ali, a gente não recebeu os documentos certinho? Então, eu sinto vergonha nisso, sim. Foi muito, nós fomos muito fracos, sim. Devia ter tomado atitude. Estava na minha mão um processo de improbidade administrativa contra o prefeito, que poderia afastar ele até por 48 horas. Eu li aqui e ouvi muitos companheiros aqui para dar uma chance para o senhor prefeito. Hoje eu arrependo disso e vou levar esse arrependimento comigo. Então, quero parabenizar o senhor.
Uma parte do que você falou isso, eu fui zoado na rua ali por pessoas puxa-saco do prefeito. É, aquele é honesto, rapaz. Se você fosse honesto, você tinha que ser. Por que você não afastou ele então? Disso aí que o senhor falou, eu falei, não, rapaz, inclusive nós, o pessoal lá não quis nem afastar o prefeito, que não mandou documentação dentro da lei, tinha que mandar, os vereadores têm que ser respeitados. Eu falei, nada, rapaz. Então, quer dizer, estão tratando as coisas com gozação com a cara da você entendeu? Com a nossa cara. Então, eu acho o seguinte, então eu falei para eles que eu ia começar, então, esses 4 anos aqui, solicitar a documentação necessária para que a gente apure os fatos. Então, se não der, aí nós vamos direto no Ministério Público levar que não foi atendido.
É. Então, parabéns, Marcinho. Volto sempre. Eu peço para os vereadores eleitos, os que já estão aqui já sabem, os vereadores eleitos, cobrem sim, cobrem do prefeito, cobrem documentação, porque muita gente vai perguntar as coisas na rua e ficar sem ter o que responder é muito feio. Então, parabéns, Marcinho, e continue assim.
Mais algum vereador com alguma pergunta? Com a palavra, a vereadora Célia Soares Lucas.
Parabenizar você, Márcio, pela sua atitude, por ser esse homem corajoso, de estar sempre usando essa tribuna, porque a gente é questionado, sim, na rua, de certas coisas que venham passando. Direto, tem uma indicação aqui do nosso ex-vereador, que já até faleceu, dessas indicações. Uma das indicações era de sinalizar as ruas e colocar nome nas placas. Ele foi até a minha casa, pediu para que eu fizesse isso, eu fiz e até hoje não vejo isso. Algumas ruas, sim. A praça bonitinha, legal, linda, maravilhosa. Parabéns, Paulo Roberto Barbosa, por isso. Mas e as outras? E as outras tartarugas que estão aí quase acabando com as bicicletas ou com as motos da gente, né, que são altas demais, umas baixas, e quando você vê, você está caindo em cima da tartaruga. Então, acho assim, você é um cobrador, que deveria ser nós e cobrar isso do senhor prefeito. Nós cruzamos, sim, os braços, muitas vezes, como o asfalto solidário. Por que que nós não cobrou aquilo mais tempo? Por que que nós não fomos atrás daquilo mais tempo? Por que que só agora fez? Então, nós erramos, sim, mas já passou, não tem jeito de consertar, né? Meu muito obrigado, Márcio, que você seja sempre esse homem bravo e cobre mais pela nossa planura. Meu, boa noite.
Muito obrigado.
Vereador Celso Luiz Martins. O senhor vai falar com ele? Então, senhor Márcio da Silva Cabral, agradeço aí suas palavras. Eu entendo sua cobrança, entendo também, Francisco, a sua cobrança. Pois, assim, o que eu peguei no ar, assim, foi o seguinte, assim, o senhor teve suas dúvidas e foi diretamente lá conversar com o prefeito, fez seu trabalho, sim, deu a resposta às pessoas que queriam escutá-las. Só que, assim, eu vejo, aí o Márcio, infelizmente também, Marcinho, o senhor devia ter procurado também, ou algum de nós, ou o próprio Francisco Antônio Aspen Filho, nosso, o Chico Velho, que foi reeleito agora. Tenho certeza que ele vai continuar, assim, sua cobrança, a cobrança que eu vejo ele fazendo, e, assim, a sua sabedoria do jeito de cobrar e de buscar informação. Só que o que o Márcio também quis dizer é isso, né? É ter um documento na mão, bonitinho. É, o que o Luciano também vem requerendo, também seus requerimentos. E às vezes, infelizmente, o envio dessas respostas foi uma falha.
Pela ordem, senhor presidente.
Por favor.
Senhor presidente, quero aproveitar aqui o espaço que o senhor me concedeu
e fazer um pedido especial, senhor, como presidente dessa casa. Quero que fique gravado em ata, depois talvez a gente precise de estar munido dessas documentações, que o senhor faça amanhã da maneira correta, dentro dos parâmetros da lei, que seja como, se tiver que fazer um requerimento assinado por todos os vereadores, ou se tiver que seja por ofício, certo. O pedido do senhor Márcio seja enviado ao prefeito e, se possível, coloque todas as modalidades, o qual ele pediu, com modalidade de urgência, porque é o trabalho nosso aqui. Amanhã o senhor procura ver a maneira correta e passar essa documentação na mão dele o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao requerimento, senhor, e a ideia. Parabéns. E, Márcio, finalize suas palavras.
É isso aí que a gente está solicitando, né, o pedido do Luciano, dos tal, e agradecer também o Chico agora por ter solicitado essa documentação, que é isso que nós queremos, o povo quer isso, quer transparência. Se, né, hoje nós vemos no Brasil aí prefeitos ganhando títulos, né, de melhores prefeitos do ano, do Triângulo, do São Paulo, você entendeu? E nós sabemos que existe balancetes aí maquiados, tudo bem feitinho e tal. Não, nós queremos documentação para avaliar, para ser bem feito o trabalho, para nós saber o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Cada um tem sua dúvida. E é só isso, queria agradecer.
Te agradeço aí, Marcinho, e muito obrigado.
E pôr à disposição. E eu gostaria o seguinte, se tiver algum vereador que quiser fazer,
Celso,
alguma outra pergunta...
Celso, faço uso da palavra bem rápido, porque o tempo está estourando da gravação, por favor.
Não, tudo bem. Vai ser entregue, sim, com documentação em dias, na sua mão, porque eu tenho certeza que com o Paulão é transparência e vem mostrando que vem trabalhando, sim. Eu acho que ele não vai medir esforço e correr de mostrar em dias... onde está sendo investido o dinheiro na praça. Tenho certeza que você vai ter, em breve você vai ter em mãos, porque eu sou líder dele aqui, confio muito nele, não sou puxa-saco. Eu venho falando porque eu venho vendo o que está acontecendo, certo? Então, o que eu ia perguntar para você é o que o Chico perguntou, né? Qual vereador que estava te proibindo da tribuna? Porque eu não. Todas as vezes que você escreve com o presidente, você usa a tribuna. Então, era só isso aí que eu queria saber, mas o Chico já perguntou, já foi resolvido. E a documentação vai chegar nas suas mãos certinho. Tenho certeza.
Obrigado, senhor vereador. O que eu entendi. O senhor, como líder do prefeito, agradeço. E é o que nós queremos, entendeu? E foi mal interpretada a questão de proibição. Eu falei que intimidação, entendeu? Está gravado. Não foi proibição, porque é por requerimento, né, a mesa libera ou não. Mas isso está sendo esclarecido aqui e eu agradeço e que essa documentação, tanto que o Luciano solicitou como essa, que venha a ser atendida, toda a documentação, a partir de licitação, de finanças, pagamento e dotação, as documentações gerais de uma licitação de começo ao fim. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes. Boa noite a todos.
Obrigado, Marcinho. E peço que o senhor venha aqui amanhã e faça uma relação dos seus pedidos para a gente, para a próxima reunião, já pôr em votação e ser encaminhado para a prefeitura. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. E adiantando, tempo curto. Se alguém for fazer uso da palavra. Ninguém? Com a palavra, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite a todos, grupo de ouvintes, pessoal que estão aqui de novo. Parabenizo o vereador Márcio pela tribuna, questionando as críticas construtivas e algumas coisas que o Márcio falou também, que ele também tinha que depois... também rever, que não é, talvez ele expressou de alguma forma que desagrada um pouco, mas ele é um cara que tem muita vontade, gosta de planura, mas tem que saber controlar um pouco. É uma pessoa boa, mas também tem muitas coisas que ele tem defeitos e qualidades, mas você tem mais qualidade que defeito, Marcinho. Você é um cara... Mas muitas coisas que você fala aqui, talvez você tenha... um jeito de expressar, mas você tem aquela vontade, você é um cara que lutador, que gosta de correr atrás.
E aproveitando aqui, senhor presidente, ver se coloca esse requerimento, se for possível, no nome dos 9 vereadores, né? Que talvez com o nome dos 9 vereadores seria mais reforçado. No mais, boa noite a todos, meu muito obrigado.
Quero aqui agradecer a presença de todos, os funcionários dessa casa, ao público presente, senhores vereadores eleitos aí, e ao público da internet. Quero agradecer e parabenizar o senhor prefeito, pois ele atendeu uma indicação minha de colocar o meio-fio ali aos redores do Solemio, da casa do Orenilso, que agora tem que ter asfalto. Parabenizar aí também por isso, pois ali a enxurrada estava comendo até o asfalto tudo e jogando embora, e o Marcinho lembrou muito bem aí, e lembrei também que foi uma indicação, e não só daquela área, mas sim como da toda a cidade, mas em específico ali, pois ali estava ficando feio demais. Então, parabenizo ele por isso. E parabenizo os seus vereadores aí, para os seus projetos, indicações. E peço ao secretário que faça a chamada nominativa.
Almezinho Luiz Martins.
Presente.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Célia Soares Lucas.
Presente.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Presente.
Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 5 de dezembro de 2016, às 20 horas. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, ao público presente, representante da imprensa e servidores dessa casa. Declaro a reunião encerrada.